Estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Declarando instalada a sessão desta segunda-feira, 21 de junho de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais, desejo aos nobres pares, desembargador Sérgio Fernando de Martins, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tano, juíza Monique Machiolo Leite, juiz Alexandre Banco Pulse, juiz Wagner Mansur Saad, ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, ao nosso intérprete Francimar Barbosa, a todos os nossos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, ao doutor que nos acompanha, doutor o Alisson,
Isso.
e todos aqueles que também nos acompanham neste momento. E desejo, então, uma boa tarde a todos. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, doa por aprovado. Julgamento. Conclusão de julgamento. Número 1 da pauta, recurso eleitoral 0600-624-04-2020, de Três Lagoas, 51ª Zona Eleitoral, recorrente Júlio César Clarindo da Silva, recorrido à Justiça Pública, relatoria do juiz Juliano Tanos. A conclusão de julgamento foi adiada para esta data em face do pedido de vista formulado pelo segundo vogal, juiz Alexandre Banco Pulse, após o relator e a primeira vogal negarem provimento ao recurso com o parecer. Passo a palavra à Sua Excelência, juiz Alexandre Banco Pulse, detentor do pedido de vista.
Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral. Senhor presidente, eu pedi vista para, com a devida vênia, divergir do relator. Eu fiz um voto relativamente extenso, presidente, e por isso penso que melhor fica eu fazer apenas um resumo do voto, até porque ele foi disponibilizado a todos. O recorrente Júlio César Clarindo da Silva, por ter as suas contas desaprovadas, apresentou recurso contra a decisão de desaprovação de suas contas. O recorrente foi candidato a vereador e recebeu recurso de conta FEFEC no valor de R$ 660, com desvio de finalidade. O recurso proveniente de cota racial foi recebida do candidato negro, o recurso foi recebido do candidato negro a vice-prefeito, Vanderlei José da Silva. O recurso foi ainda transferido da conta FEFEC do doador para a conta outros recursos, doação para a campanha do recorrente, o que também configurou irregularidade. Antes de tudo, quero deixar claro que esse colegiado não tem dúvida quanto à aplicação da política afirmativa de cotas, seja para a candidatura feminina, seja para a candidatura negra, tanto nas eleições majoritárias como nas eleições proporcionais. No presente recurso, a minha divergência, pedindo vênia a entendimento contrário, versa sobre a aplicação ou não do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade nas hipóteses de violação de quaisquer das políticas afirmativas de cotas. O Tribunal Superior Eleitoral vem utilizando o valor de 10% como parâmetro de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tanto nas prestações de contas de campanha, quanto nas exercícios financeiros dos partidos políticos. Também fixou o Tribunal Superior Eleitoral em 1.000 UFIRs, R$ 1.064, o valor de pequena monta para permitir a aplicação dos referidos princípios no julgamento das prestações de contas, no que não diverge essa corte eleitoral. Desse modo, independentemente do valor percentual, quando a falha encontrada na prestação de contas sequer atinge o montante de mil UFIRs, ou R$ 1.064, e não for grave o suficiente para macular de qualquer forma a rigidez da prestação, da melhor das contas apresentadas, é possível a aprovação das contas com ressalvas. É o caso do presente recurso. O módico valor da irregularidade encontrada, R$ 667, permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pouco importando que o referido valor seja originário de política afirmativa de cotas. Nesse ponto surge a questão nevrálgica da divergência. A despeito, ou melhor, o desrespeito à política afirmativa de cotas constitui irregularidade insanável, que acarreta a necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Isso é induvidoso. Contudo, se a transferência de valores não aconteceu entre candidatos que disputam a mesma eleição, majoritária ou proporcional, entendo que a falta não tem gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas pela simples violação da política de cotas. Por isso, deve-se permitir a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dentro dos parâmetros que mencionei, uma vez que, na simples hipótese de transferência de valores entre candidatos a cargos diversos, não consigo vislumbrar a ocorrência de fraude eleitoral. Por esses motivos, divergindo, voto para dar parcial provimento ao recurso e, reformando a sentença recorrida, aprovar com ressalvas as contas do recorrente. É como voto, senhor presidente.
Vamos lá, obrigado. Como vota?
Presidente, presidente, por favor, eu só queria pedir um minutinho, que eu li o voto do doutor Alexandre, li já no final de semana, refleti muito sobre o entendimento dele, até tinha sido objeto, essa matéria tinha sido objeto de conversa minha com outros integrantes do tribunal. E como a gente não tem compromisso com o erro e sempre com a justiça, eu vou pedir licença ao doutor Alexandre para incorporar.
Eu não estou ouvindo, pessoal.
Como?
Eu estou ouvindo bem.
Tá, eu vou
Eu vou
pedir
sair e vou
licença.
retornar, tá? Dá licença.
Eu vou pedir licença ao doutor Alexandre para incorporar o voto dele no meu, que é. Obviamente, eu não poderei segui-lo, porque eu acho que é a saída mais justa para o caso concreto. Então, dessa forma, em relação ao voto do relator, não há divergência, porque eu estou incorporando o voto dele ao meu. Tá bom, presidente?
É, na verdade, Vossa Excelência está mudando seu voto.
Isso.
Sim. Bom, eu pergunto à juíza Monique Marchioli Leite, que havia acompanhado o relator.
Não, eu vou pedir vista, porque nesse caso aí eu entendo diferente, então eu quero analisar o processo de novo.
Sim. Juiz Wagner Mansur Saad, aguarda o.
Mas, doutora Monique, o presidente já não votou, doutora Monique?
Então, mas aí eu vou. Eu não vou. Se, o relator tá alterando o voto dele. Está mudando substancialmente o voto dele. Então, se eu mantivesse o voto, eu acompanharia, teria que acompanhá-lo. E não é divergente. Então, aí eu quero rever de novo o processo para eu ver a questão, entendeu?
Os demais aguardam?
Eu aguardo, presidente.
Eu também aguardo, presidente.
Senhor presidente,
Sim.
eu,
Desembargador Sérgio.
como é de conhecimento de todos, não participarei da próxima sessão em que será votado este feito.
Sim.
Porque o desembargador Julizar já terá voltado. A não
Sim.
ser que ele volte amanhã. Eu consulto a doutora Monique. Porque daí eu aguardo até amanhã, 9 horas. Senão eu vou proferir meu voto.
Doutora Monique, podemos marcar para amanhã, na sessão de amanhã?
Pode ser, dá tempo de a gente analisar essa questão.
Dá tempo?
Então eu aguardo, senhor presidente.
Como não? Todos então aguardam, não é? Então, Conclusão de julgamento adiada para a próxima sessão é do dia 22.
Só um pouquinho, excelência. Presidente?
Sim.
Eu acho melhor deixar para semana que vem mesmo, porque hoje já é 5 e pouco, até eu conseguir analisar isso aí, é melhor para amanhã, na próxima sessão.
Então, para a sessão do dia 28.
Isso, a
então,
próxima.
Então, eu volto a palavra ao desembargador Sérgio Fernando Martins.
Senhor presidente, então, pedindo vênia à doutora Monique, que pediu vistas, eu tinha preparado até também uma declaração de voto. E eu vou pedir vênia, que eu ia divergir do doutor Juliano, e eu estou acompanhando o voto do doutor Alexandre, apesar de o doutor Juliano estar aderindo ao voto dele, né? Então, na verdade, eu estou acompanhando o voto do doutor Alexandre.
Então,
não vou ler a minha divergência, vou só a minha declaração e junto depois.
Sim, como não?
Presidente, sim. Por favor, só com uma orientação para eventual questão de ordem. Se compreendi completamente a posição do doutor Juliano, no primeiro voto, ele dava...
Negando
o recurso, sem considerar aquele ponto principal que, inclusive, eu havia conversado com ele particularmente na extraoficialmente, que era a questão da eleição proporcional e majoritária. Me parece que foi a afirmação do doutor Alexandre Brancucci, nesse momento, de distinguir substancialmente a não incidência da limitação no caso de desvio de verba entre campanhas majoritárias e proporcional. Me parece também que o desembargador Sérgio acompanhou nessa linha de entendimento. Preocupado e já tendo uma posição a respeito disso, eu só quero instigar a divergência para a seguinte questão, e eventualmente a doutora Monique, com mais acerto, vai ter a oportunidade de examinar. Eu pretendo também olhar melhor essa situação. Distinguir majoritária de proporcional, nós vamos cair no problema das eleições para senador. Porque nós vamos também ter eleições de base, deputados estaduais, deputados federais, com uma proporcional para, aliás, com uma majoritária para senador. Claro que essas contas não são tão corriqueiras, mas pela regra, que me parece a preocupação maior de se definir um posicionamento do colegiado. Por esse critério, precisaríamos também considerar por essa perspectiva. Então, eu ainda assim reservo o meu voto, só faço essa observação para que, eventualmente, não escape a atenção e aguardo o voto da doutora Monique para a próxima semana, que eu também não estarei participando. Quem estará participando é o doutor... Não sei se o doutor Alexandre ou se...
Alexandre. Juiz Alexandre.
Não tenho certeza, mas fica aí a observação, por favor.
Como não? Então, conclusão de julgamento adiado para a sessão do dia 28 do corrente, em face do pedido de vista formulado pela primeira vogal, para revisão do seu voto, após o segundo vogal, juiz Alexandre Branco Pucci, dar parcial provimento ao recurso, aprovando as contas com ressalva, sendo seu voto incorporado pelo relator, juiz Juliano Tanos, refazendo assim o seu voto. O quarto vogal, de maior Sérgio Fernandes Martins, votou acompanhando o segundo vogal. Os demais aguardam. Prosseguindo, número 2 da pauta, recurso eleitoral 0621-228-83-2020, de Campo Grande, 35ª Zona Eleitoral, recorrente Paulo César Landes Filho. Em relação a esse processo, esclareço que a sessão está sendo acompanhada pelo doutor Wallison Neves da Silva, que está presente, em face do subestabelecimento por ele anexado às aulas. A relatora, a juíza Monique Machioli Leite, a continuação do julgamento foi adiada para a sessão em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, juiz Alexandre Branco Pucci, após a relatora, acompanhando o parecer ministerial, negar provimento ao recurso. Os demais aguardem. Eu passo a palavra ao detentor de vista, juiz Alexandre Branco Pucci.
Senhor presidente, acompanhando a eminente relatora, eu apenas ressalvo o meu entendimento consoante o meu voto visto anterior, até porque o caso aqui não é de transferência irregular entre candidatos a cargos diversos e também o valor da irregularidade ultrapassa os parâmetros que permitiriam, em tese, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, nesses termos, presidente, como eu disse, acompanho a eminente relatora.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho, Sua Excelência, a relatora.
Como vota o desembargador Sérgio Fernando Martins?
Como relator.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Com as ressalvas apontadas pelo doutor Alexandre Pucci, eu acompanho também a eminente relatora.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Vai a relatora com as ressalvas.
Então, a unanimidade...
Pela ordem.
Negaram provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, com os esclarecimentos feitos pelo primeiro vogal, Alexandre Branco Pucci, sendo seguido pelo quarto e quinto vogais em relação a esse esclarecimento. Número 3 da pauta, agravo interno nos embargos de declaração no recurso eleitoral 06.068.37-2020, a origem de Ladário, 7ª Zona Eleitoral, Corumbá, agravante IBRAP, Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública Limitada, agravado Ministério Público Estadual e também órgão de direção municipal do Democratas, relator juiz Wagner Mansur Saad, o parecer é pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra à Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à Sua Excelência, o relator.
Obrigado, desembargador presidente, demais colegas integrantes da mesa de julgamento. Como foi apregoado, a primeira questão a ser examinada se trata do agravo interno contra a decisão do meu antecessor, doutor José Neiva, que havia rejeitado por investigos os embargos de declaração, esse recurso original. O voto já foi encaminhado aos senhores pela via eletrônica. E na questão principal, eu justifico que, conforme consta do relatório, tratam os autos de agravo interno contra a decisão monocrática do juiz membro José Henrique Neiva de Carvalho Silva, quando não conheceu do recurso de embargo de declaração de deportes por IBRAP em razão da sua intempestividade. Por conta do preenchimento de todos os exigidos para conhecimento do agravo interno, ele conheço. Sem, entretanto, conhecer da manifestação do Partido Democratas que chegou ao processo após o esgotamento do seu prazo e após a manifestação do Ministério Público. A questão envolvendo a substância do agravo interno é a afirmação sobre o prazo de 3 dias do artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral para os aclaratórios. E nisso o agravante não tem sucesso. Aquele prazo não incide sobre os feitos que tem rito previsto para reclamações e representações no artigo 96 da Lei das Eleições, como é o caso deste, tratando dos aclaratórios, ou seja, relativo à veiculação de pesquisa eleitoral irregular. O prazo é de 24 horas nos termos do parágrafo 8º. Os precedentes do TSE definindo tal regra são vários. A única coisa que pedi que fosse feita a anotação aos senhores é que no voto houve um erro material onde está sendo indicado o artigo 27, parágrafo 7º da resolução 23.608 de 19, quando correto é o artigo 24, parágrafo 7º da resolução 23.608. O 24 trata dos recursos ao Tribunal Regional e o 27 trata dos recursos ao TSE. O acórdão que estaria desafiando os aclaratórios foi publicado na sessão do dia 27/10/2020. Conforme preconiza o artigo 24, inciso, parágrafo 5º da resolução. Consequentemente, por ter chegado o recurso no dia 30 de outubro de 2020, às 18h05, ele tem para mim que estava absolutamente intempestivo, não se aplicando às regras anteriores que envolviam o artigo 16 da Lei Complementar 64/90. Tudo isso passou a incidir a partir do dia 5 e 8 de setembro de 2020. Consequentemente, senhor presidente, eu reitero o entendimento do julgador e, com relação ao agravo interno, voto pelo insucesso.
Negando provimento do agravo interno.
Agravo interno.
Sim, é porque nós estamos julgando o agravo interno, né?
Agravo interno. Vencida essa questão, fixada a intempestividade, o aclaratório está prejudicado. Se, eventualmente, não for acolhida pelos demais a confirmação da intempestividade, aí preciso votar o agravo, aliás, os aclaratórios.
Em relação à intempestividade, todos de acordo ou algum voto divergente?
De acordo.
De acordo? Tá, então, em relação ao agravo interno que está sendo negado o provimento. Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade negaram provimento ao agravo interno, nós temos o voto do relator. Então, nós temos uma sustentação oral. O patrono do recorrente já se encontra presente na sala. Então, nós vamos aqui passar ao número 6. Aqui é o número 6. 5. Ah, tá aqui. É o número 6. Doutor Luan, o senhor está presente na sala?
Boa tarde, excelência. Sim.
Boa tarde, doutor Luan Caiaque da Silva Palermo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Então, recurso eleitoral 0601-221-91-2020, de Campo Grande, 8ª Zona Eleitoral, recorrente Edelson Fritz Moraes da Silveira, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Juliano Tanos. Falará aqui pelo recorrente o doutor Luan Caiaque da Silva Palermo. Eu indago sua excelência, doutor Luan, se dispensa a leitura do relatório.
Dispensa, excelência.
Dispensada a leitura, passo a palavra à vossa excelência pelo prazo regimental.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais membros. De uma forma bem simples e rápida, o presente recurso trata-se de um recurso em razão de prestação de contas do recorrente na eleição passada. Diz respeito a uma omissão nas suas prestações de contas, algumas notas fiscais que não foram devidamente justificadas em juízo. Entretanto, embora não devidamente justificada, verifica-se que o valor correspondente a essas notas é no total de R$ 566,26, o que corresponde a 1,20% do total dos recursos arrecadados para a campanha eleitoral do recorrente. De modo que revela-se que trata-se de um valor pequeno, reduzido, o que permitiria a aprovação das contas com ressalvas. Tanto é que o próprio Ministério Público, em primeiro grau, optou, no seu parecer, pela aprovação com ressalvas. Ademais, no caso em questão, é permitida a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora a gravidade da falha, né, a omissão, tem, obviamente, relevância para a aferição da questão, entretanto, no caso, deve ser ponderado pelos nobres julgadores se o vício se mostra efetivamente expressivo, o que não é o caso em questão, podendo, portanto, ser aplicado, repito, a razoabilidade e a proporcionalidade. Há de se destacar ainda que as notas fiscais foram devidamente juntadas ao processo, o que demonstra a boa-fé do recorrente no sentido de colaborar com a justiça eleitoral, com a prestação de contas, de modo a deixar transparente que não houve nenhuma má-fé no sentido de emitir essas notas fiscais. Inclusive, há jurisprudências desse tribunal e de outros tribunais Brasil afora que utilizam, nesses casos, quando é um valor inferior, que não atrapalha a prestação de contas, a possibilidade de ser aprovada com ressalvas as contas prestadas. Por essas razões, de forma bem simples e rasa, a defesa pugna requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a decisão de primeira instância. Muito obrigado, boa tarde.
Está fechado o microfone, presidente.
Desculpe. Passo a palavra, Sua Excelência, Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Boa noite já, presidente, em nome de quem cumprimento os demais integrantes do tribunal. Eu vi atentamente a sustentação oral do advogado, Dr. Luan, a quem parabenizo. Eu destaco aqui que o nosso parecer divergiu do parecer de primeira instância, porque não houve apenas irregularidade em relação a valores, né? Como o advogado colocou, é realmente um valor baixo. Mas o órgão técnico ele identificou outras irregularidades que nós arrolamos no nosso parecer. Eu destaco o que houve descumprimento quanto à entrega de relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido. Foram identificadas divergências entre as informações relativas às despesas com a prestação de contas. Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parciais, mas não informadas à época, entre outros que foram melhor esclarecidos no nosso parecer, de forma que eu mantenha pelo desprovimento do recurso.
Como não? Palavra a Sua Excelência o relator, juiz Juliano Tanos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais julgadores, ao todo representante do Ministério Público Eleitoral, ao advogado, parabenizar tanto o advogado como o procurador eleitoral pelas sustentações. Presidente, já lendo o voto, verificada a tempestividade, conheço do recurso. Segundo o parecer, inclusive, aí eu transcrevo o número, foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e ou informações voluntárias de campanha e ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 53, inciso 1º, a linha G, da resolução 23.607. E aqui tem uma tabela que eu transcrevo no voto as constatações de irregularidade. O douto juízo sentenciante desaprovou as contas do recorrente, consignando que, no parecer conclusivo, foram juntadas as notas fiscais em questão de forma C e D de dúvidas às irregularidades. Importante frisar que toda omissão de despesa equivale à omissão de respectiva receita utilizada. Só um pouquinho, deixa eu aumentar um pouquinho. A vista já não está mais ajudando. Equivale à omissão da respectiva receita utilizada para pagamento do serviço, razão pela qual se conclui que foram utilizados recursos de origem não identificada para quitação das notas fiscais. Desta feita, de rigor, a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Em que pese os indícios de irregularidade apontados pelo órgão técnico, sedimentou-se nesse Tribunal Regional Eleitoral o entendimento de que a emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica, em determinado CPF ou CNPJ, é de livre preenchimento do prestador de serviço, independente de qualquer anuência de seu titular, o que não torna possível presumir apenas com esses elementos a existência de arrecadação ou gastos não declarados na prestação de contas. Desse modo, não se mostra possível o julgador presumir apenas com esses elementos a existência de irregularidade a existência de arrecadação e gastos não declarados na prestação de contas de campanha do candidato e agremiação partidária. Nesse sentido, eu transcrevo aqui alguns julgados. Dessa forma, as notas fiscais em comento sequer deveriam ser consideradas como impropriedades que atinjam a regularidade das contas, restando superada a análise da alegada parte. Consignou a sentença recorrida ainda que não foram apresentadas as comprovações de recolhimento das sobras de campanhas das contas FEFEC e de outros recursos, nos respectivos valores de R$ 4,89 e R$ 7,09. Com efeito, sem a devida devolução comprovada nos autos, tais numerários devem ser restituídos ao Tesouro Nacional. Nos termos do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 50 da Resolução 23.607, As sobras financeiras de origem diversas dos previstos no parágrafo 3º deste artigo devem ser depositadas nas contas bancárias do partido político destinada à movimentação de outros recursos, previsto na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos. O parágrafo 5º, por sua vez, deste mesmo dispositivo, dispõe que os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, eventualmente não utilizados, não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente, por meio de guia de recolhimento da União, no momento da prestação de contas. Deste modo, os vícios assinalados não comprometem a regularidade das contas, representando um percentual ínfimo de 0,03% dos recursos arrecadados, comportando apenas ressalvas, tendo em vista a transparência da prestação apresentada pelo recorrente. Ante o exposto, contrariando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, aprovar com ressalva as contas de Ederson Fritz Moraes da Silveira, determinando o recolhimento do valor de R$ 7,09 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 5º, do parágrafo 5º, artigo 50 da Resolução 23.607. Determina ainda que a sobra financeira de R$ 4,89 sejam depositados na conta bancária do partido, do partido político, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 50 da Resolução 23.607. É como voto, presidente.
Como não, obrigado. Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho, relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pusso?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Algum voto divergente, senhores?
Não, com o relator.
Todos de acordo? Então, a unanimidade contra o parecer, deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agradeço a presença do doutor Luan. Desejo-lhe uma boa tarde.
Obrigado, então, senhor presidente. Boa tarde a todos.
A sequência número 4 da pauta recurso eleitoral 0600-460-59-2020 de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Ademir de Campos Lemes, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra à sua excelência, Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, palavra à sua excelência, o relator, juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, senhor presidente, demais membros. Voltamos ao tema de uso de verba da FEFEC destinados a cotas raciais. Temos alguns detalhes que são diferentes dos considerados no julgamento ainda há pouco. Esse daqui, apesar de não constar do meu voto, a verba alcança praticamente 94% da transferência. E eu justifico, já como meu posicionamento, que em razão das disposições contidas na resolução das contas afirmativas, de políticas afirmativas, eu estou adotando um entendimento raso com relação à literalidade do artigo 40 da lei da Resolução 23.607 de 2009, ou seja, pequena monta exclusivamente o valor equivalente a meio salário mínimo, sem nenhuma tolerância, inclusive com a devida vênia de toda a construção jurisprudencial proveniente do próprio TSE, por considerar demasiadamente forte o uso do adjetivo ilícito que está na resolução, quanto a excedidos ou não observados os critérios das políticas no uso das contas, eu tenho como insanável, exceto dentro daquilo que prevê expressamente a própria resolução. Consequentemente, vou me valer da leitura da ementa, onde eu também reafirmo, não faço nenhuma consideração a respeito de maiores referências sobre proporcionalidade e razoabilidade. Ementa. Recurso eleitoral de prestação de contas, pleito municipal, eleições de 2020, candidato vereador, utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEPEC, destinado às cotas raciais, ofensa ao princípio da anualidade e da não surpresa, não configurada. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso desprovido, sentença mantida. A consulta, assim como a liminar concedida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, não são leis que alteram o processo eleitoral, de modo que não são submetidos ao princípio da anualidade. Não há configuração de ofensa ao princípio da não surpresa, artigo 9 e 10 do CPC, quando, apesar de regularmente intimada, a parte deixa de se manifestar sobre as inconsistências diligenciais. Deve ser considerada irregular a utilização de recursos do fundo do FEFEC destinado às campanhas de candidaturas negras, repassados a candidatos declarados brancos em razão do desvio de finalidade da norma. É possível ao candidato realizar doações dos recursos recebidos do FEFEC para campanhas de candidatos da cor branca, desde que comprovada a utilização para despesas comuns se seja assegurada a aplicação no interesse da campanha da candidatura negra, o que não é o caso desses autos. Inaplicabilidade do princípio da razoabilidade da proporcionalidade diante da gravidade da falta apontada, que atingiu o percentual elevadíssimo do recurso financeiro utilizado pelo candidato, comprometendo fatalmente sua prestação de contas, impondo-se a desaprovação com a condenação à devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o desembargador Sérgio Fernandes Martins?
Eu acompanho o relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, boa tarde. Eu vou acompanhar o relator com as ressalvas de prazo sobre a matéria, face a que a totalidade, 94% dos valores obtidos na prestação de contas estão evados em ilegalidades, aí, motivo pelo qual entendo que não é aplicável, no caso concreto, princípios da proporcionalidade e razoabilidade, senhor presidente.
Vamos lá. Como vota juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, velho.
Como vota a juíza Monique Machiolo Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pulse?
Senhor presidente, acompanho o relator com as ressalvas acerca do conteúdo global da matéria, conforme ressaltei no voto do primeiro julgamento dessa sessão. Com o relator.
A unanimidade, com o parecer, negar o provimento ao recurso com esclarecimento dos vogais segundo e quinto. Número 5 da pauta, recurso contra expedição de diploma número 0600-418-98-2020. Origem Miranda, 15ª Zona Eleitoral, recorrente à Assunção Júnior Cardoso da Costa, recorrido Marcos Roberto Gomes de Oliveira, relator juiz Alexandre Branco Cursi. Parecer pela improcedência do pedido. Palavra a sua excelência, o procurador Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Palavra a sua excelência, o relator juiz Alexandre Branco Cursi.
Senhor presidente, peço licença para fazer a leitura apenas da virtual emenda, uma vez que ela está suficientemente completa para o entendimento global do meu voto. Eleições 2020, recurso contra expedição de diploma, vereador, natureza jurídica de ação judicial desconstitutiva do ato administrativo de diplomação, condenação por corrupção eleitoral confirmada por este órgão colegiado, artigo 299 do Código Eleitoral, desnecessidade de exaurimento da segunda instância no processo principal, arguição afastada, alterações advindas da Lei 13.877/2019, não aplicáveis às eleições de 2020. Princípio constitucional da anualidade, artigo 16 da Constituição Federal, desnecessário o controle difuso e constitucionalidade do novo texto do artigo 262, parágrafo 2º do Código Eleitoral, no caso concreto, inegibilidade infraconstitucional, artigo 1º, 1e, item 4 da Lei Complementar 6490, ocorrência após o dia da eleição, situação não abarcada pela súmula 47 do TSE, ação julgada improcedente. O recurso contra expedição de diploma é ação judicial que visa desconstituir o ato administrativo que expediu o diploma a candidato e que tramita originariamente na segunda instância quando se refere às eleições municipais. É desnecessário aguardar seu julgamento de eventuais embargos de declaração quanto ao acordo que confirmou a condenação criminal, uma vez que a situação jurídica em debate decorre já da primeira decisão colegiada que confirma a condenação criminal. Arguição feita pelo recorrido afastado. A Lei 13.877/2019, publicada em 27/9/2019, trouxe alterações ao texto anterior do artigo 262 do Código Eleitoral, que foram inicialmente vetadas pela Presidência da República, mas validadas pelo Congresso Nacional, cuja promulgação foi publicada em 13/12/2019. Por isso, ocorrido o primeiro turno das eleições municipais no dia 15/11/2020, as alterações normativas feitas ao RCED pela última reforma eleitoral não se aplicam às eleições de 2020, em observância ao princípio constitucional da anualidade, previsto no artigo 16 da Constituição Federal. Desse modo, resta impertinente, no caso concreto, qualquer discussão acerca da necessidade de controle difuso de constitucionalidade da nova roupagem dada ao fato superveniente pelo parágrafo 2º do já mencionado artigo 262 do Código Eleitoral, mesmo diante das efusivas críticas à doutrina do direito eleitoral, até mesmo porque o controle concentrado de constitucionalidade está pendente de apreciação na ação direta de inconstitucionalidade 6297, que tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O fato superveniente ao registro apto a ensejar o manejo do RCED é aquele ocorrido até a data do pleito, nos termos da súmula 47 do TSE. Em caso, tanto o julgamento colegiado quanto a publicação do acordo ocorreram em datas posteriores ao dia da eleição, sendo de rigor a improcedência da ação. Recurso contra a expedição de diploma julgado improcedente. É como voto, senhor presidente.
Me diga uma coisa, essa está afastando a preliminar feita de suspensão do processo, é a preliminar?
Exato, tem uma preliminar que eu acabei não mencionando aqui na emenda, presidente. O recorrente queria a suspensão do recurso até que ocorresse o julgamento dos embargos de declaração nessa condenação criminal que eu mencionei. Considerei isso irrelevante, até porque o recurso foi julgado improcedente. Ou melhor, a expedição de como foi julgado improcedente. Tudo bem, quanto à suspensão...
Então é uma preliminar.
De suspensão.
Certo. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho o relator.
Como vota o desembargador Sérgio Fernandes Martins?
Como relator.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo com o relator.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machioli Leite?
Acompanho, relator.
Eu também acompanho. Então, há unanimidade com o parecer. Rejeitaram a preliminar e, quanto ao mérito, julgaram improcedente o pedido. Nós temos o voto do relator. Aqui nós encerramos a parte jurisdicional. Nós temos, na parte administrativa, duas resoluções para serem referendadas. A primeira é a 736, ela aprova o planejamento estratégico deste Tribunal Regional Eleitoral para o período 2021-2026 e dá outras providências. E a 737 institui condições especiais de trabalho para servidores com deficiência ou doença grave ou que sejam responsáveis ou dependentes nessas condições no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral. Eu estou votando em relação às duas resoluções, estou referendando as duas resoluções. Todos de acordo? Todos, então, referendaram unânime. Bom, fica aqui, então, a convocação dos nobres pares para a sessão do dia desta terça-feira, 22 de junho, às 9 horas, por videoconferência. Obrigado a todos. Tenham aí uma boa... o resto de tarde. Olha, e o frio, né, doutora Monique?
O frio aqui está demais.
Tá bom, obrigado. Até amanhã a todos.
Até amanhã.
Boa noite a todos. Boa noite.
Bom descanso.
Boa noite a todos. Um abraço. Bom descanso.